Faísca. Feminismo para transformação.
Mas que faísca. Mulherada botou quente nessas eleições e eu trago aqui nesse programa para vocês não uma, mas algumas análises feministas do resultado do primeiro turno das eleições. Minha primeira convidada para falar aqui sobre o que significou esse pleito para o movimento feminista é ninguém menos que a mulher mais votada da cidade do Recife, Dani Portela.
Eu sou Dani Portela, mulher negra, mãe, vereadora eleita da cidade do Recife. E a pergunta para mim é o que significa a eleição, essa eleição, né? E como eu vejo as conquistas do movimento feminista e antirracista. Essa eleição significou para mim um divisor de águas, um marco histórico, uma retomada dos espaços de poder. Lembrando que na eleição anterior aqui na cidade do Recife, a mulher mais votada foi uma missionária chamada missionária Michelle Collins, que representa um campo fundamentalista e conservador. Essa onda do aumento do conservadorismo se reflete na eleição presidencial de 2018. Mas ali as mulheres já demonstraram a força da resistência que as mulheres têm quando se organizam. A força da resistência para que as mulheres ocupem centralidade nessa reconstrução democrática. A centralidade que nós temos de organizar mulheres em várias lutas, no campo de várias políticas públicas. A minha eleição significa que a minha voz se amplia porque dezenas e dezenas e dezenas de nós falam junto comigo. Cada passo que eu dei para chegar até aqui, eu fui puxada por uma outra mulher. É importante que a gente se coloque como centro para o enfrentamento ao racismo, um enfrentamento ao machismo, por mandatos que se coloquem nacionalmente na luta e o enfrentamento às opressões, sejam elas de classe, gênero ou raça. Precisamos ampliar a nossa voz do campo da esquerda democrática. Mais mulheres foram eleitas nesse país, mais pessoas trans foram eleitas nesse país nessa eleição de 2020, mais mulheres trans e travestis, mais negros e negras. A gente enegreceu a política, esse voto foi feminista, nós votamos em mulheres negras, isso traz um simbolismo enorme, mas não só um simbolismo. A gente precisa transformar isso em ações, em práticas, em políticas públicas, em atuação na sociedade, organizada ou não, para a gente trazer outras mulheres para se somarem conosco. A democracia não será completa quando não tiver a participação efetiva das mulheres nesse campo de tomadas de decisão. A nossa luta, ela é feminista, ela é antirracista, ela vai passar por corpos diversos, por religiosidades e credos diversos, pois nós somos plurais. E nesse final, eu agradeço a cada uma e cada um também que construiu e que entendeu a importância de votar em mulheres negras esse ano. Que entendeu que era importante falar que vidas negras importam, para além das redes sociais, e colocou essa expressividade também nas urnas. E que esse movimento feminista, antirracista, ele amplie como uma grande onda nesse país para refletir no processo eleitoral de 2022. É a retomada, é a nossa retomada dos territórios políticos do nosso país. E a revolução será feminista ou não será?
Uma manhã eu acordei e ecoava ele não, 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 não. Uma manhã eu acordei e lutei contra o opressor.
Ele não.
Somos
ele
mulheres,
não. Ele não.
A resistência.
Ele não.
Ele não.
Ele não. Senhor, vamos
ele
a lutar.
Não. Ele não. Ele não.
O ódio
ele
e
nunca.
Amor.
Ele não.
Ele não. Ele não. Ele nunca mais na vida. Estamos comemorando não só as vitórias do campo da esquerda, mas também as derrotas da ultradireita. Eu conversei com Silvia Camussa e ela analisou primeiro como o projeto neoliberal saiu derrotado no Brasil nesse primeiro turno.
Na minha lista de vitórias nessas eleições, o primeiro turno derrotou a crítica neoliberal à política. O neoliberalismo, essa doutrina, tem um dos objetivos da desqualificação da política. Eles desqualificam os políticos, a vida política, a ação política como algo que não presta. Embora todos os neoliberais concorram a espaços na política e disputam as decisões políticas a favor de seus interesses, né? Mas é um estratagema desmobilizar os setores populares e a esquerda em relação à política. Então, eles não venceram, nós vencemos. Na lista das derrotas do bolsonarismo, como movimento conservador que sustenta o presidente Bolsonaro no poder, eu destaco algumas derrotas. A primeira é que eles não se conseguiram desqualificar o processo de votação. E esses ataques de hackers, eu acho que vem desse campo político também, ao TSE, vem falando há algum tempo que tinha que voltar para o voto em papel, que, na verdade, a urna não é segura, não tem provas nenhuma sobre isso, não tem indícios, mas eles insistem nisso. E, certamente, eles contribuíram para aumentar um pouco as abstenções, esse tipo de discurso. Mas nem o setor todo da população que apoia o bolsonarismo deixou de votar. Então, eles foram derrotados nisso também. A gente também derrotou o bolsonarismo porque o voto e a votação e a apuração não foi desqualificada. Não está posta em questão o resultado eleitoral. Lembro que eles, para construir o golpe, a ultradireita, lá em 2014, botou em questão o resultado eleitoral da vitória de Dilma. Quer dizer, essa estratagema vem dali, desde aquele tempo. Mas eles não conseguiram desqualificar o resultado do primeiro turno. Então, isso é uma derrota para eles, porque eles queriam ter melado a eleição.
Mas alguém saiu melado, sim, dessas eleições. E foi o próprio presidente. Na véspera do pleito, Bolsonaro fez uma publicação nas redes sociais pedindo votos para 7 candidatos a prefeito e outros 5 candidatos a vereador. Depois das primeiras apurações virem à tona, o presidente apagou a postagem. Dos 7 indicados por Bolsonaro ao posto de prefeito, 5 não chegaram sequer ao segundo turno. Eu chamei de novo a analista política do SOS Corpo, Carmen Silva, para comentar esses resultados. Bem-vinda, Carmen.
Olá, ouvintes do Faísca. Eu sou Carmen Silva, sou aqui da equipe do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. Bolsonaro é o grande derrotado desta eleição. E o que mais explica isso é o fato de que as candidaturas nas quais ele colocou a mão, para as quais ele manifestou apoio, foram derrotadas e caíram nas pesquisas flagrosamente depois que ele manifestou apoio publicamente. Então, esse é o maior exemplo de por que Bolsonaro é o grande derrotado dessa eleição. Isso significa também uma derrota do bolsonarismo. O que é o bolsonarismo? O bolsonarismo é uma aliança política, mas também uma expressão de cultura política. É uma expressão da sociedade brasileira também. No poder, quer dizer, no centro do poder executivo, o bolsonarismo conseguiu juntar as forças políticas de extrema direita que sustentam Bolsonaro, tanto os militares como os milicianos, o fundamentalismo religioso católico e neopentecostal, o capital financeiro, a grande mídia corporativa, e isso também tem apoio internacional no crescimento da extrema direita no mundo todo. Então, de certa forma, a derrota de Bolsonaro nestas eleições, ela tem um peso no Brasil e também um peso internacional. Ela significa que a onda de ascensão da extrema-direita no mundo começa a fazer água, né? Começa a perder força. Veja, Trump perdeu as eleições nos Estados Unidos, o MAS, Movimento ao Socialismo, ganhou na Bolívia, derrotou o golpe que houve na Bolívia. Com apenas um ano, esse golpe foi derrotado. No Chile, a mobilização popular conquistou uma constituinte exclusiva para mudar o ordenamento jurídico do país, e essa constituinte será paritária, com paridade de sexos na sua composição, e também terá representação indígena. Então, é um conjunto de, eu estou dando como exemplos, né? A gente poderia dar um exemplo também do Peru, onde a mobilização popular impôs, né, a renúncia do representante do Congresso que assumiu a presidência da República, né, num golpe. Então, as eleições do Brasil, elas se inserem dentro desse contexto internacional. Então, a derrota do Bolsonaro é também uma derrota do bolsonarismo no sentido dessa aliança política de extrema-direita. E é uma derrota do projeto ultra-neoliberal que essa aliança está implantando no Brasil. Isso acabou com o Bolsonaro? Não, infelizmente não. É uma derrota, mas é uma pequena derrota. Nós precisamos sustentar essa luta política fora Bolsonaro, fora Mourão, exigindo novas eleições para que a gente possa derrotar o bolsonarismo, inclusive antes do novo pleito presidencial, antes de 2022. E a gente está com uma força para isso. O movimento feminista, nestas eleições, tem conquistas históricas. Primeiro que ele passa a ser visto no processo eleitoral como uma força política. Não somos só nós feministas que estamos dizendo isso. A mídia do campo de esquerda, mas também a própria mídia hegemônica, tem citado a eleição de feministas negras, de mulheres trans feministas, como uma grande conquista do feminismo. O feminismo sendo visto como uma força política de esquerda no processo eleitoral que perpassa vários partidos de esquerda. Então, nós temos que nos basear nessa força para pegar impulso e construir movimentos irresistíveis, né, que possam enfrentar esse projeto de extrema-direita, fundamentalista, ultra-neoliberal do Bolsonaro, também nos nossos territórios, também no plano municipal, no plano estadual. E a nível nacional, sustentar um movimento irresistível, capaz de mobilizar corações e mentes para a gente dizer a plenos pulmões: fora Bolsonaro, fora Mourão, nós queremos políticas para as mulheres que garantam condições de vida, especialmente nas periferias das grandes cidades, nos bolsões do interior, entre nós, mulheres que estamos construindo a vida nesse país, que estamos sustentando com o nosso trabalho, né, as condições de vida de nossas famílias. Então, nós precisamos fortalecer essa luta e construir movimentos irresistíveis, capazes de botar multidões nas ruas para nos livrarmos de uma vez por todas dessa extrema-direita no país.
Esse foi o Faísca, um programa feminista de análise política produzida pelo SOS Corpo. Estamos no YouTube e nas principais redes de podcast. Siga a gente para poder acompanhar os programas assim que eles forem lançados. O programa de hoje teve contribuições das companheiras Carmen Silva, Silvia Camussa e da poderosíssima Dani Portela. A gente se vê por aqui.
Faísca. Feminismo para transformação.